Rádio Fiscar Notícias.
Jovem de 17 anos é detido em São Carlos em operação contra a pornografia infantil.
Brasil celebra Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Especialistas falam sobre o assunto.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 15 minutos desta sexta-feira, dia 18 de maio.
A Delegacia de Defesa da Mulher de São Carlos confirmou que um adolescente de 17 anos foi detido ontem durante a Operação Luz na Infância 2. Contra a pornografia infantil, que foi realizada também não só aqui em São Carlos, mas em todo o país.
A maior operação de combate à pornografia infantil na história do Brasil prendeu 251 pessoas em flagrante até às 18 horas desta quinta-feira em todo o país. O dado é do Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
Em São Carlos, os policiais civis da delegacia seccional cumpriram os mandados também de busca e apreensão na casa do adolescente, que morava no bairro Cidade Araci.
No computador dele foram encontrados vários vídeos com cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. O equipamento e celulares foram apreendidos e encaminhados para a perícia.
O adolescente foi conduzido à delegacia, onde aguarda para ser apresentado ao promotor e ao juiz da vara da infância e juventude. Os alvos da operação foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais.
Na primeira edição da Operação Luz na Infância, realizada em 20 de outubro de 2017, foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. À época, 112 pessoas foram presas.
A notícia vem à tona neste dia 18 de maio, no qual o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi instituída oficialmente no país por meio de uma lei do ano 2000, em memória do caso Araceli Crespo. Para quem não lembra, uma menina de 8 anos que foi violentada e assassinada em 18 de maio de 1973.
Por isso, hoje, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes organiza e estimula a realização de diversas atividades pelo país sobre a prevenção contra a violência sexual.
E para marcar a data, a Unidade de Saúde Escola, a USE da UFSCar, promoveu nesta sexta-feira uma roda de conversa sobre abuso sexual para a comunidade UFSCar. O título da roda era "Vamos conversar sobre isso?".
O evento contou com transmissão de webconferência sobre violência sexual, organizada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e com debate entre os participantes, mediado por Maria Tereza Ramalho, terapeuta ocupacional da USE UFSCar.
Participaram alunos, servidores, docentes e técnico-administrativos, além de funcionários terceirizados da UFSCar. Profissionais e usuários da rede da saúde e também outras pessoas interessadas em atuar como promotores da qualidade de vida de crianças e adolescentes também estiveram presentes.
De acordo com dados do Disque 100, Serviço para Registro de Denúncias, disponibilizado pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, em 2016 foram registradas 15.707 casos, sendo que 57% das vítimas tinham entre 0 a 14 anos. Desse total, 13 mil foram atendidas. Em 2017, foram 22.324 denúncias de violência sexual registradas no Disque 100.
Bom, apesar desses números, há um déficit de informações sobre os casos de violência sexual infanto-juvenil no Brasil. para a professora Sabrina Mazzo, que é docente do Departamento de Psicologia aqui da UFSCar, a subnotificação é um problema real.
Abre aspas, trabalhamos com a perspectiva dessa subnotificação, já que muitos casos não chegam ao conhecimento dos órgãos de proteção devido ao medo e vergonha das vítimas e seus familiares, por exemplo. Isso certamente dificulta o estabelecimento de políticas que poderiam atuar no combate a esse tipo de violência, afirmou a docente.
A professora também alerta que o abuso sexual de crianças e adolescentes acontece em todas as camadas sociais, mas há mais denúncias entre aquelas que utilizam os serviços públicos de saúde. Isso porque o serviço público é obrigado a notificar os casos.
Abre aspas, em contrapartida nas classes sociais que acessam serviços particulares, há uma dificuldade maior de identificação das ocorrências, acrescentou.
De acordo com a pesquisadora da UFSCar, a maior suscetibilidade de crianças e adolescentes a esse tipo de abuso se explica pelas características de dependência desse público. Também pelo fato das pessoas muitas vezes não acreditarem nos relatos, considerando-os como fantasia ou mentira. E também pela erotização infantil, dentre outros vários fatores.
Para ela, a prevenção depende que pais e cuidadores, assim como a escola, fiquem atentos a sinais que podem denotar abusos. Muitas vezes, por se sentir culpada, envergonhada ou acuada, a criança acaba não verbalizando que sofreu ou está sofrendo abusos. Em outras situações, a vítima tenta contar, mas não é ouvida.
Assim, de acordo com a especialista, quando identificado algum sinal, o melhor a se fazer é, antes mesmo de conversar com a criança, procurar a ajuda de um profissional, para que ele possa oferecer uma orientação correta para cada caso.
Além disso, Mazzo reforça que para mudar essa triste realidade, é importante que a sociedade e o poder público promovam um trabalho em rede, em que profissionais sejam sensíveis, não culpabilizem as vítimas e reconheçam os fatores de riscos existentes.
Ela também defende que é preciso favorecer canais de denúncia e serviços especializados com profissionais capacitados para atender as vítimas. Para mais informações sobre o Disque 100, você pode acessar www.sdh.gov.br/Disque 100.
Luína Almeida também conversou com a pedagoga Miriam de Oliveira. Ela é diretora da Escola Imaculado Coração de Maria, em Araraquara, para falar mais sobre esse importante assunto. Vamos ouvir.
Miriam, o ataque, o abuso sexual infantil e de adolescentes está restrito apenas ao campo da pedofilia?
Importante para a gente considerar, eu tenho visto isso muito, as pessoas usarem o termo pedofilia é crime. Também é preciso esclarecer a população, a pedofilia ela não é um crime. Pedofilia é um transtorno psiquiátrico em que a pessoa tem atração sexual por crianças até 13 anos. Mas a literatura mostra, estudos mostram que nem todo pedófilo abusa de criança. Em contrapartida, nem todo aquele que abusa de criança é um pedófilo.
Miriam, quem são as principais pessoas que cometem o abuso sexual em crianças e adolescentes?
Infelizmente, os dados dos órgãos que recebem as denúncias de crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso, é que na maioria dos casos, os abusos acontecem dentro de casa e os próprios familiares estão envolvidos no abuso, na agressão sexual. Mais ou menos 70% dos casos de abuso sexual são cometidos pelos próprios familiares, sendo que dessa porcentagem, o pai ocupa o primeiro lugar. Agora, saindo um pouquinho desse olhar, o abuso sexual cometido dentro de casa pelo pai, padrasto, tio, avô, irmão, quem quer que seja, a gente tem que lembrar também dos abusadores que estão fora de casa e que normalmente são também conhecidos das crianças e adolescentes e que ganham a confiança dessa criança ou desse adolescente para poder se aproximar e concluir o abuso. Então, esses casos, sejam eles quem forem, padres, professores, pastores, é preciso fazer a denúncia, porque o que faz com que o abusador continue abusando é o silêncio. E em segundo lugar é a omissão. Então a gente também tem que tirar aquela visão de que as coisas, a vítima tem culpa e que ela que precisa silenciar. Não, ela não precisa silenciar, ela precisa denunciar.
Que sinais a criança ou adolescente apresenta após ser vítima desse tipo de violência?
Quanto aos sinais que a criança ou adolescente apresenta após ter sido a vítima de abuso, isso também vai variar do tipo de abuso, também da idade da criança, o que vai ser perceptível. Por exemplo, no caso das crianças pequenas, se a criança é um bebê, por exemplo, até 2 anos de idade, então quem troca essa criança tem que estar atento se aparecer algum ferimento na região genital ou anal, ou a presença de sangue, lacerações nessas partes. Quem troca a fralda tem que estar muito atento, porque a criança não faz uso ainda da linguagem verbal. Nas crianças pouco maiores, aí sim os sinais podem ser vistos de uma outra forma. Então, dificuldade que a criança tem de andar ou sentar, queixas nas regiões íntimas ou na região anal, algum tipo de sangramento, prurido. A criança dá diversos sinais, inclusive na questão do comportamento, mudança súbita de comportamento. Então, a criança apresenta um choro excessivo, fica agressiva. São comportamentos que a criança não exibia e que passa a exibir a partir do momento em que ela foi agredida, ela foi abusada sexualmente. Mas as pessoas têm que ficar atentas, porque não é um sinal só, e sim a gente vê o conjunto. Então, nós temos os sinais físicos, os indicadores físicos, mas nós também temos os indicadores psicológicos, que é aqueles da questão do comportamento, que a criança mostra. Ah, ficou muito agressiva repentinamente, passa a ter medo ou raiva do agressor, não dorme bem à noite, começa a ter transtornos de apetite, de sono, pode apresentar comportamentos regredidos, por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, chupar dedo. Então, os pais ou os cuidadores devem estar bem atentos, não somente para os sinais físicos, mas também os comportamentais.
Miriam, apesar dos dados, como os fornecidos pela ONG Childhood Brasil, apontar que a maioria das vítimas são meninas entre 8 e 11 anos, os meninos também são vítimas do abuso sexual?
E nós também precisamos, assim, desfazer um mito, que é o de que apenas as meninas é que são abusadas. Não, os meninos também são abusados. A grande diferença, no caso dos meninos, é que eles falam menos sobre o abuso, porque a gente ainda tem, ainda isso é cultivado muito na sociedade, que os homens é que têm o poder sobre a sexualidade. Então, o menino abusado, ele entra no estado de confusão, porque os homens é que costumam comandar, né? Eles é que têm o poder sexual. Quando eles são abusados, há uma quebra, há um rompimento dessa ideia. Então, os meninos, eles se sentem confusos. Mexe muito com a masculinidade do menino. E ele se pergunta se ele tem culpa, se ele é homossexual. Então, essas questões, para os meninos, é mais difícil. Embora o impacto, o prejuízo, seja o mesmo para meninos e meninas. O trauma é igualmente grande, é uma situação dolorosa para as vítimas que foram abusadas sexualmente, seja ela menino ou menina. Mas para o menino, para relatar o abuso, é um pouco mais difícil.
Miriam, como abordar esse tema com as crianças? Como incentivá-las a falar?
Tem, assim, algumas questões para observar. No caso das crianças pequenas que são abusadas, crianças até 5 anos, elas não vão relatar diretamente sobre o abuso, porque elas não têm essa percepção de que estão sendo abusadas. Então, elas podem dar alguns indicadores, por exemplo, através de desenhos, ou elas reproduzirem o abuso nas brincadeiras, fazerem, né, imitarem as relações sexuais com os bonecos, com as bonecas. Então, para quem é bom observador, tem que estar atento para essas questões, porque a criança até 5 anos dificilmente ela vai verbalizar que está sendo abusada, porque ela não tem essa percepção. Ela pode se queixar de dores, dos incômodos, até que o adulto conclua que ela está sendo abusada, mas ela não tem essa percepção de que está sendo vítima de um abuso. Quanto às crianças maiores, dependendo do vínculo que ela tem com esse abusador, ela também não vai falar tão facilmente, porque o abusador ou ele usa de chantagem, ele ameaça essa criança, então essa criança tem medo. Muitas vezes o abusador diz que vai matar o pai, se o pai é o abusador, fala que vai destruir a família, que aquilo não vai ser bom se ela contar, que o pai vai ser preso, enfim. Sempre o abusador, ele faz uma chantagem, ele ameaça a criança para conseguir o silêncio. Nós temos também um outro aspecto importante para considerar, que é, nos casos de abuso, as crianças maiores e os adolescentes, normalmente eles escolhem uma pessoa de confiança para contar sobre o abuso. Isso acontece muito na escola. Então, se eles sentem que um professor é mais próximo, eles testam esse professor. Isso é muito comum de acontecer. Então, eles fazem algum relato numa redação, ou algum desenho, ou fazem alguma pergunta para testar a confiança daquela pessoa, para ver se realmente eles podem relatar sobre o abuso. Porque a gente tem que pensar que essas crianças e adolescentes, eles estão coagidos, eles estão com medo, eles sentem vergonha, eles sentem culpa. Então, é uma mistura de sentimentos. Então, a gente tem que pensar que as crianças e adolescentes não são abusados porque querem, é porque deixam, mas eles estão sob pressão, eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo chantageados. Então, eles vão procurar alguém de confiança para relatar sobre o abuso. E essa pessoa de confiança é que deve depois prosseguir com a denúncia.
Miriam, um parente, um profissional de educação que suspeita que uma criança ou adolescente é vítima de abuso sexual, como que essa pessoa deve proceder?
Mesmo que a criança não relate, a criança ou adolescente, qualquer pessoa que suspeite que uma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso ou de exploração sexual, ela pode fazer a denúncia. Nós temos dois meios, assim, bem rápidos, que é o Conselho Tutelar, ou Disque 100, em que, inclusive, a denúncia pode ser feita no anonimato. A pessoa não precisa se identificar. E é uma garantia, ela está garantindo que aquela criança, mesmo sob suspeita, que essa criança ela vai ser acompanhada.
Miriam, que rede de apoio, quais profissionais são necessários para o amparo das vítimas?
As crianças ou adolescentes que foram vítimas de abuso, é óbvio que elas precisam ter um apoio, um suporte psicológico e, dependendo do nível do abuso, um acompanhamento médico, em alguns casos, uma equipe médica para cuidar dessa criança ou desse adolescente, principalmente quando as crianças são muito pequenas e elas precisam de um cuidado ainda maior. Então, quem vai cuidar dessa criança? Que tipos de atendimento ela vai precisar? Vai depender do grau, da extensão daquilo que ocorreu, o que essa criança vai precisar. Então, normalmente, o que se espera é que ela tenha um acompanhamento psicológico e também um acompanhamento médico. Se for um abuso que aconteceu dentro de casa, também um apoio de uma assistente social, quer dizer, tem que ter toda uma equipe cuidando dessa criança, acompanhando o caso dessa criança, porque é bastante doloroso, inclusive quando acontece dentro da família. Nem sempre a mãe sabia, às vezes é um padrasto que é um abusador, é um tio, é um avô, então aí toda essa família vai precisar de atendimento também, não somente a vítima, mas dar um apoio à família também.
Miriam, com a sua experiência, mesmo com todo o apoio e acesso ao atendimento jurídico, psicológico e de saúde que a vítima receba, as marcas da violência acompanham a vítima pela vida inteira?
Infelizmente, o abuso sexual, ele traz uma marca muito dolorosa na vida da vítima. Mas o quanto isso vai interferir no bem-estar dessa pessoa depende muito do vínculo que ela tinha com o abusador, como ocorreu esse abuso sexual e com que frequência, qual a duração. Existem crianças e adolescentes que são vítimas por 2 vezes, 3 vezes. Nós temos crianças que são vítimas durante meses e até anos. Então, o grau de extensão, o grau de profundidade, de intensidade que essas marcas vão ficar nessas pessoas que foram vítimas, realmente depende de uma série de fatores. Mas é inegável que todas elas precisam de ajuda e a marca vai ficar. É o que a gente sabe, é que as vítimas, elas podem com o tempo aprender a conviver com a dor, mas a marca vai ficar, né? A dor, o sentimento de ter sido violada, isso vai ficar.
Miriam, para quem nos ouve agora e foi vítima de abuso sexual na infância e não pôde, não conseguiu denunciar na época, qual a recomendação agora?
A pessoa que foi abusada, hoje ela já é um jovem, um adulto, e não fez a denúncia, o prazo para isso é 20 anos. E nós tivemos em 2012 uma mudança bastante interessante, que foi a Lei 12.650, que altera esse prazo prescricional. Então, se, por exemplo, a criança, aos 12 anos, ela foi abusada, não denunciou o abuso, ela teria até 20 anos para fazer isso, ou seja, até os 32 anos. Com essa lei, o que muda? Isso é contado a partir dos 18 anos, ou seja, isso aumenta o prazo para que a vítima denuncie o seu abusador. Por que que isso foi feito? Porque como na maioria dos casos, o abusador, o agressor, é um familiar, então a justiça prevê que a pessoa, a criança, no caso, não teria condições de denunciar o seu abusador, por conta da pouca idade, por conta de estar na dependência da família. Então, aos 18 anos, sim. Aí, a partir dos 18 anos, ele teria condições de fazer a denúncia. Então, se ganhou mais esses anos para que a pessoa faça a denúncia. Então, quem não denunciou o seu abusador no tempo oportuno, ainda pode fazê-lo dentro desse prazo previsto em lei. O que a gente precisa considerar, e esse é um fato bastante importante, é que o que faz com que o abusador tenha êxito é o silêncio da vítima. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo de silêncio, esse pacto de silêncio. Seja o abusador o pai, o tio, o avô ou alguém fora de casa. A gente precisa quebrar esse pacto do silêncio. Como é que a gente faz isso? É denunciando o agressor. Então, a pessoa envolvida, a pessoa que foi vítima, dentro desse prazo que a lei lhe prevê, que ela procure sim, faça denúncia e busque por justiça. Muitas vítimas de abuso, elas tendem a se isolar, a não querer estabelecer vínculos afetivos com outras pessoas, porque elas passam a desconfiar de todos, de ter medo. Então, as vítimas que não tiveram oportunidade na época de denunciar o abuso, elas não receberam o apoio que elas precisavam. Então, elas precisam fazer isso agora, mesmo estando adultas, buscar ajuda. E ter a certeza que a vítima é sempre vítima. Não importa se é menino ou se é menina, se foi abusado por um homem ou por uma mulher, toda vítima de abuso, na infância ou na adolescência, sempre vai ser a vítima. Então, não tem culpa. Então, quem foi vítima do abuso não deve ter sentimento de culpa, não deve ter medo, não deve ter vergonha, porque se existe algum culpado, é o abusador.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM.
Uma boa tarde para você e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.